Agora vou dizer boa noite de novo, só para parecer que encerrou aquela parte e começou o sermão, né? Para vocês ficarem ligados aí. Como é que foi o domingo de vocês? Eu estou muito bem hospedado, hein, gente? Estou numa casa que é um hotel 8 estrelas. É na casa da irmã Vanessa e do irmão Maurício. Até consegui assistir um pouquinho de futebol hoje, né, irmão? Mas aí o irmão... O jogo estava tão bom que o irmão dormiu assistindo e eu saí, né? Então... Você tem ideia que o futebol brasileiro está avançando, né? Amigos, hoje nós vamos entrar um pouquinho mais no tema. E antes de eu posicionar você no sermão, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. E eu quero estudar com você esse texto. Na verdade, nós vamos estudar esse texto toda semana, né? E o tema de hoje é o tema geral que vai moldar a semana. Eclesiastes capítulo 3, GPS de Deus. E aí eu quero ilustrar com algumas histórias, mas primeiro vamos para o texto. E o texto está no versículo 11. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. E nesse texto há muitas verdades teológicas, há muita coisa que pode ser retirada dele. Como nós temos uma semana, vamos pegar leve, né? Vamos caminhando aí tema por tema, pedaço por pedaço. Mas Eclesiastes 3, versículo 11, diz o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Eu sou paranaense, e eu não sei se vocês já perceberam, mas tem hora que eu estou pregando e eu paro e começo a pensar na palavra, porque... Senão eu vou usar uma expressão que vocês não vão entender. E eu percebi uma coisa. Quando eu mudei para Tatuí, eu morava em Curitiba e fui transferido para Tatuí, que na minha opinião não é uma boa cidade para se morar. Nunca gostei de morar em Tatuí, mas fui obrigado a morar 2 anos lá. E eu me lembro que eu usei uma expressão que no Paraná é comum, mas para eles era um palavrão. E aí é estranho, né? Você fica preocupado, aí você começa... A evitar de usar algumas expressões. Mas no Paraná tem algumas expressões interessantes. Por exemplo, eu não sei se eu falei isso aqui já ou não, mas quando você quer que alguém vá rápido, você não fala vai rápido, vai no pé, fala vai no galeto. E quem escuta já entende, é para ir rápido, e vai no galeto. No Paraná não tem salsicha, ou palavra difícil, né? Salsicha. No Paraná nós falamos vina. Então você chega lá num açougue e vai pedir, eu não compro salsicha, né? Eu nem vina, que é a mesma coisa, né? Mas para quem usa isso, chega lá e pede vina, eles vão te dar salsicha. Eu tenho dificuldade, vocês perceberam, né? Tem que... quase um trava-línguas para mim essa palavra. Mas tem uma palavra interessante que eu vou explicar para você, que aplica-se a esse texto. Quando alguém canta muito bem, quando alguém prega muito bem, ou quando alguém escreve um texto muito bacana... A gente fala assim, ó, esse cara desossou cantando hoje. Ou seja, ele cantou muito bem. Tipo, não tem palavras para explicar quão bom foi isso, então ele desossou. Entenderam? Então eu vou falar o seguinte, para mim Salomão desossou nesse texto. Entenderam agora, né? Ficou fácil. Ele mandou muito bem nesse texto. Sabe por quê? Porque você percebe que Salomão, ele viaja nesse texto de eternidade a eternidade. Ele fala assim, ó, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus tem um tempo determinado para fazer as coisas. E ele também colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, ele exalta Deus, coloca Deus lá em cima e depois encerra assim, ó, sem que este pudesse compreendê-lo. Ou seja, ele exalta Deus a tal ponto que o homem não consegue entender a Deus. E é disso que eu quero falar um pouquinho hoje. Me contaram sobre Deus. Se eu não posso entender a Deus, eu posso ter vislumbres de Deus. Você conhece a pessoa ou as pessoas do Me Contaram? Tem um filme chamado O Alto da Compadecida. E tem um rapazinho lá chamado Chicó. E aí ele conta algumas histórias bem cabulosas assim. E quando alguém pergunta para ele, mas como que foi isso? Ele fala, não sei. Só sei que foi assim. Ele não consegue explicar nem as próprias mentiras, porque elas são tão grandes, né? A gente chama de hipérbole, né? Quando o cara conta uma história que nem ele mesmo tem confiança no que ele fala, né? E então, algumas pessoas são as pessoas do me contaram. Olha, fulano de tal aconteceu isso com ele, como você sabe? Me contaram. E aí você não sabe a fonte, não sabe de onde ela tirou essa informação e nem se ela é verdadeira ou não. E eu sempre digo que nós vivemos na base do me contaram, ou me contaram, ou eu pensei que era, eu achei que fosse assim. Deixa eu contar uma experiência pessoal para ilustrar. Quando eu fiz o vestibular para teologia, eu não sei quantos aqui sabem como funciona o processo seletivo de teologia, mas é muito simples, você faz uma prova que é um vestibular comum, como se fosse para qualquer outro curso, com perguntas, enfim. E também tem a bendita redação, que preocupa todo mundo, né? Aí você faz a prova, e se aprovado no vestibular, você vai fazer a segunda fase. E a segunda fase é simples, mais ou menos, né? Você vai fazer de manhã a prova do Nisto Cremos, que é um livro nosso sobre doutrinas, e à tarde você é entrevistado por um dos professores de teologia. E aí ele vai conversar com você, vai te fazer algumas perguntas, e dependendo do seu perfil, você não entra na faculdade de teologia. Eu fiz o vestibular, e aí, 15 dias depois, ia ter a segunda fase no NASP, e eu sabia que ia ser a prova do Nisto Cremos de manhã, e a entrevista à tarde, e eu pensei o seguinte, eu sempre usei barba, aliás, sempre não, né, depois que eu tive barba, né, depois de adulto. Vocês vão pensar que eu uso barba desde os 5 anos, né? Mas eu, depois de uma certa idade, eu comecei a usar barba e eu vou explicar por quê. Não é nem porque eu gosto, mas quando eu tiro a barba, parece que eu tenho 11 anos de idade. As pessoas olham para mim, eu falo que sou casado há 9 anos, falam, mas você casou com 10 anos? Elas confundem a minha idade às vezes. Isso porque eu tenho barba. Sem barba eu pareço um juvenil. Só que eu pensei o seguinte, vou fazer entrevista para a teologia. Talvez os professores não tenham uma boa imagem de quem tem barba. Então eu vou tirar a barba. Sábado à noite, depois do pôr do sol, eu estava já me preparando, tinha lido as 500 páginas do livro Nisto Cremos, marquei o livro inteiro e falei, vou tirar a barba, porque aí o professor vai ter uma boa impressão minha, né? Cortei o cabelo. Cheguei lá com 12 anos de idade no colégio. E aí, é assustador o processo antes da entrevista. Você fica numa sala de aula e duas pessoas vão te chamando pelo nome e você vai entrar em qualquer sala com qualquer professor, mas você não sabe quem é. E lá estava eu esperando, a moça falou, espera em frente a essa sala aqui, depois que esse rapaz sair, você entra. E eu entrei. E adivinha quem que estava entrevistando os alunos? O professor Lucas Iglesias. E o que é que ele tem? Olha a minha decepção, quando eu entrei lá de cara lisa, eu olhei para ele e falei, tanto esforço tirando a minha barba, eu odeio ficar sem barba, pareço criança, fiquei vários, porque depois você fica vários dias, né? até crescer a barba de novo leva um tempo, falei, tanto esforço, cortei o rosto, porque eu, né, e aí um professor barbudo vai me entrevistar, ou seja, eu imaginei que a barba iria causar má impressão. Mas o que eu não sabia é que o meu entrevistador é um professor que tem barba. Só você entender. E aí eu vou usar a barba no sentido geral. Algumas pessoas vão passar a vida toda achando que Deus não gosta de barba. E quando chegar no céu e olhar para Deus, barbudo. Vocês estão entendendo a barba, né? Não é literal, mas o fato é, nós passamos a vida inteira imaginando algo de Deus e de repente nós vamos estudando e descobrindo, por exemplo, que Deus é diferente daquilo que nós pensamos. Eu tenho certeza que você, e aí, só para você entender um pouquinho sobre Deus, eu tentei fazer uma descrição de Deus como se Deus fosse um círculo. Não tem como fazer uma definição física, né? Mas quando Martinho Lutero começou a estudar sobre Deus na Reforma Protestante, ele separou Deus de duas maneiras. E aí vocês vão encontrar aí duas palavras latinas que vocês vão entender facilmente. Martinho Lutero separou Deus. Ele disse que Deus tinha duas faces, ou duas maneiras de se revelar. Havia o Deus revelados e havia o Deus abscondidos, ou o Deus revelado e o Deus escondido. O que acontecia, o que que Martinho Lutero pensava? Você conhece uma parte de Deus, mas você desconhece a outra. Até aqui eu concordo com ele em partes. Mas eu deixo de concordar com ele quando ele partiu do seguinte pressuposto. O revelado de Deus que nós conhecemos é a graça, o amor, a misericórdia, Cristo. Mas o escondido de Deus é a ira, é a justiça, é a lei, é o juízo. E aí eu já não posso concordar mais com ele. Eu concordo que há características de Deus que nós conhecemos pouquinho. Mas o que nós conhecemos não pode entrar em contradição ou não pode ser oposto àquilo que nós não conhecemos. Portanto, o que que eu concordo sobre Deus? Mais uma vez, Deus é um círculo, mas agora mais claro, para você entender. Imagina que Deus é esse círculo. E esse círculo é 100% de Deus. E nesse círculo está tudo. Está amor, graça, está ira, está a misericórdia, está tudo de Deus aqui. Desse 100% de Deus, quanto que a Bíblia revela para nós? Vamos dar um chute? Eu também não sei, mas vamos criar uma porcentagem. Imagina que desses 100% de Deus, a Bíblia revele para nós 5%. Ok? Você já sabe pouco agora sobre Deus, não? Dos 5% que a Bíblia revela, você conhece quantos por cento? Então, no total geral, você conhece 0,00001%. A Bíblia revela uma parte pequena, e dessa parte pequena você conhece pouco. Ou seja, 95% de Deus a Bíblia não revela, você não sabe. E os 5% que ela revela, você não conhece tudo. Então, podemos chegar a uma conclusão nessa noite que sobre Deus nós não sabemos nada. Então, nessa semana, nós vamos caminhar em cima do 0,00001%. Tudo que eu te falar aqui está nesse 0,001, ou seja, você vai aprender talvez alguma coisa, mas alguma coisa que você aprende é pouco. Ok? Estamos juntos? Então, vamos lá. E agora eu quero entrar na parte prática. Quando você era criança, ou quando você era jovem, e jovem tem aquele espírito de rebelião às vezes, não é assim? Vocês são jovens. O que que é espírito de rebelião? Eu vou em um lugar só porque meu pai não quer que eu vá. Você não vai fazer nada lá. Eu lembro que uma vez eu quis ir para uma festa, meu pai falou, não, eu falei, vou. Eu fui na festa, encostei na parede, coloquei a mão no bolso, fiquei lá 2 horas parado. Feito um retardado, não tinha o que fazer, eu não sei agir nesses lugares, eu sou de berço, então eu não sei o que fazer. Eu chego lá e falei, agora, o que a gente faz? Aí toca uma música, eu não sei dançar, não sei cantar e não conheço a letra da música, eu não conheço letra de música nenhuma, nem as nossas, eu tenho que ler tudo. Aí eu fiquei lá. Mas o fato é, às vezes nós vamos sair de casa e nosso pai não quer que a gente vá. E aí a nossa mãe ou o nosso pai, olha, isso aqui é o texto de Salmo, fala assim, ó, você não pode ir lá por quê? Porque Deus não está lá. Ó, filho, se você for no baile, se você for no rodeio e você morrer lá, você está perdido porque Deus não está? Mas Deus não é onipresente? Se Deus é onipresente e ele não pode estar em algum lugar, ele deixou de ser onipresente. E aí? Se o som de um baile funk impede a presença de Deus, então quer dizer que alguma coisa limita a presença. Se limita a presença, deixou de ser onipresente. E a maioria das pessoas tem medo de um lugar onde Deus não está. No universo, que lugar Deus não está? Nenhum, ele está em todos, ele é Deus, ele é onipresente. Inclusive, Salmos, quando vai falar sobre Deus, e Davi usa figuras positivas e negativas para falar da onipresença, ele fala assim, ó, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a sua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E aí ele vai falando que não há nada que esconde o ser humano de Deus. Então, perceba uma coisa. Deus está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. O dia que uma porta, e o meu pai, né, gente boa, mas pai faz pressão psicológica, não adianta. É uma tática de guerra do pai, né? Ó, Deus até vai te acompanhar até a porta, da porta para dentro ele não entra. Ou seja, Deus é presente então, porque ele tem que abrir a porta e entrar. Um ser que é onipresente está para trás da porta, está para lá da porta. Porém, a minha pergunta é, existe diferença da presença de Deus nos lugares? Ou a presença dele é igual? Pergunta difícil essa, né? Eu gosto de pergunta difícil, porque eu fiquei anos tendo que tentar responder, então você tem minutos, e eu já vou te dar uma resposta, então você está em vantagem. Deixa eu te mostrar aqui, de forma rápida, o santuário. Talvez nem todo mundo que está aqui conheça a doutrina do santuário, eu vou exemplificar, mas isso aqui é o resumo do resumo. Quando Deus pediu para Moisés fazer um santuário nessa terra, Moisés fez um santuário, o santuário tinha três compartimentos, o pátio, todo mundo tinha acesso ao pátio, o lugar santo que o sacerdote tinha acesso, e o lugar santíssimo que apenas o sumo sacerdote tinha acesso, ok? O que acontece é que no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano, que era no dia do Yom Kippur, e ele tinha que entrar ali com o espírito contrito, e o povo todo ficava ali esperando, na expectativa, porque ele ia entrar na presença de Deus, e por entrar na presença de Deus, se ele não estivesse com o espírito contrito, ele poderia ser o quê? Então onde Deus estava? No Santíssimo, e o sacerdote ia entrar ali, mas Deus não estava no pátio também? Deus não estava no santo? E se Deus estava no santo, o espírito de adoração não tinha que ser o mesmo do que o espírito de quem vai entrar no Santíssimo? E aí a presença de Deus é igual? Posso complicar? Quando Deus se apresentava para Moisés no Sinai, ficou 40 dias ali, Deus estava só ali no monte ou estava em todo o universo e no monte também? Estamos entrando num terreno e isso é só 0,00001%. Sabe o que eu aprendo no santuário? De que a presença de Deus não é igual ou não tem a mesma função nos lugares. No pátio e no lugar santo, Deus estava ali porque Ele é onipresente. Mas no lugar santíssimo, Deus estava ali para estabelecer um relacionamento. Deus está no baile? Está, porque Ele é onipresente. Deus está na igreja? Sim, e na igreja Ele se manifesta porque Ele quer ter um relacionamento. A presença é a mesma, a função é diferente. Conseguiu entender? Deus, vou simplificar de novo. Deus está em todos os lugares porque Ele é Deus e é onipresente. Mas em alguns lugares Ele se manifesta para ter um relacionamento com quem ali está. Ou seja, no lugar, no pátio e no lugar santo, Deus estava ali porque o povo estava se preparando para no Santíssimo a presença dEle vir para estabelecer um relacionamento. Portanto, a presença de Deus não é igual, porque algumas vezes Ele está lá por ser onipresente. E outras vezes, Ele está lá para estabelecer um relacionamento. Entendeu? Essa é a primeira história que me contaram sobre Deus. Que Deus não estava em alguns lugares e eu cresci com medo disso. E você talvez também já tenha pensado, estou sozinho aqui. Nenhum anjo do meu lado, porque... Mas há uma segunda história que nos contaram sobre Deus. E que é interessante. Já ouviram falar que para Deus não existe tempo? De que Deus está acima do tempo, fora do tempo, e que Ele viaja no tempo? E é interessante porque eu fico imaginando uma história de ficção. Deus viaja lá no meu passado, e aí tem um outro Ivan pequenininho lá. Aí Deus viaja lá no futuro, e tem um Ivan velhinho, e tem um Ivan de hoje. Não é meio estranho? Primeiro você tem que entender duas coisas. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas coincide com o nosso. Quando Jó vai falar sobre Deus, lá em Jó 36, 26, ele fala que Deus tem anos. Ou seja, existiu tempo para Deus. Ele fala aqui, ó, eis que Deus é grande, nós não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode quadrinhar. Então o tempo de Deus é diferente que o nosso, porque o tempo de Deus é eterno, não tem fim, não tem início. Mas o tempo de Deus é idêntico ao nosso na questão de cronometragem. Um tempo atrás, um rapaz veio me falar assim, que para Deus não tem tempo, de que Deus viaja no tempo. E eu fiz essa pergunta para ele. Eu perguntei assim, amigo, se Deus viaja no tempo, Jesus vai voltar ou já voltou? Porque se Deus viaja no tempo, ele não sente saudade sua. Quando bate a saudade, ele viaja lá no futuro, no céu onde você está, e te dá um abraço. Aí depois ele volta para cá e continua assistindo você. Ou seja, essas duas ideias são duas ideias que foram colocadas, e toda noite eu vou falar um pouquinho de algumas ideias, mas o fato é, hoje para nós entrarmos dentro do tema, essas duas ideias são duas ideias que foram colocadas para nós com relação a Deus, mas que não são verdade. Então o que, que nós entendemos pela Bíblia? E agora a gente vai caminhar um pouco de que Deus, ele é quase desconhecido por nós. Nós sabemos quase nada dele, mas o que nós sabemos dele é suficiente para determinarmos o caráter que ele tem. De que Deus está em todos os lugares, mas mais importante do que Deus está em todos os lugares, é que ele quer estar em um lugar onde ele possa estabelecer um relacionamento com você. E mais além disso, Deus escolheu viver no seu tempo, caminhando com você, para dividir a sua história com ele. Isso não é amor? Então nós estamos falando de um ser grande, imenso. E Salmo 139 fala que tal conhecimento é grandioso demais para nós. Temos que tirar as sandálias para falar de Deus, porque o terreno é santo. Mas eu queria caminhar com você hoje, levando você a entender que esse Deus santo decidiu em algum momento colocar a sua grandeza de lado. E é interessante como que Deus, sendo grande no plano de salvação, deixa sua grandeza de lado, deixa seus atributos de lado para salvar o homem, antes de criar. E aí vamos agora pensar um pouquinho mais sobre Deus. Deus criou tudo? Sim. E sabe o que eu fico pensando? Às vezes eu tenho a mente fértil. E tem um lado muito bom de ter a mente fértil, tem um lado muito ruim. Eu perdi um tio há 2 anos atrás e falou assim, ó, teu tio morreu na ambulância. Eu comecei a imaginar a cena dos enfermeiros lá com ele, fazendo massagem cardíaca e ele morrendo. A minha mente ela é fértil. E isso, às vezes, é meio complicado. Mas eu fico imaginando quando existia apenas Deus no universo. Antes dele criar o primeiro mundo, antes dele criar o primeiro anjo, só ele. E não é conjectura, é realidade. Ele criou, em algum momento ele não tinha criado. Depois que ele criou, passou a existir nas três pessoas. E Deus, ele decidiu criar. E me parece que Deus cria primeiro os anjos. É uma descrição que nós encontramos ali em Jó, que diz que enquanto Deus fazia os mundos, os anjos cantavam e rejubilavam. Mas o fato é que quando Deus decide criar o homem, e agora eu vou aí pegar uma tese de uma senhora chamada Ellen White. E quando Deus decide criar o homem, aqui está o plano de salvação traçado para vocês na tela. Fácil, não está? Quando Deus decide criar o homem, quando Deus decide criar o ser humano, antes de criar, houve no céu o que nós chamamos de concílio eterno. E nesse concílio eterno, Pai, Filho e Espírito Santo planejam então a criação do ser humano. Planejam a sua criação, a sua história, a sua existência. Porém, quando eles decidem criar, Deus na sua, e agora nós já entramos num outro atributo de Deus, Deus na sua onisciência, Deus não conhece por predestinação, Deus conhece por antecipação e por observação. E é diferente de predestinação. Deus na sua onisciência, conhecendo por antecipação, ele então ao decidir criar, sabe que ele correria alguns riscos. Sabe quais eram esses riscos? Primeiro risco, possibilidade de queda. Porque o homem criado seria livre. E por ser livre, ele poderia escolher pecar ou não. E se esse homem criado por Deus decidisse pecar, Deus teria que escolher agora entre a punição e a misericórdia. Ou seja, um plano teve que ser arquitetado antes da criação do mundo. Deus decidiu criar o homem, só que na sua infinita sabedoria, no seu conhecimento, por antecipação, ele sabia dos riscos que o homem corria. Ou seja, ele determinou um plano. Qual é este plano? Se o homem pecar, eu vou ter que escolher. E eu tenho que escolher entre dois caminhos: punição ou misericórdia. E Deus cria o homem. E agora eu quero convidar você para ir lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Porque aqui nós encontramos algo fantástico quando se trata de Deus e da criação de Deus. E esse texto é lido, relido, mas nós não paramos para pensar na complexidade desse texto. Gênesis 1, 26 é a máxima da criação divina. É Deus coroando a sua criação. E aqui nós encontramos algumas questões interessantes. Diz assim, Gênesis 1, verso 26: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus agora decide criar o homem, mas a criação do homem é diferente. E lá em Gênesis 2 você vai ver que Deus, ele não diz: haja homem. O que que Deus faz? Ele sai da sua posição de grandeza. E ele se diminui. Não porque ele é pequeno, mas porque ele se faz pequeno. E ele vai modelar o barro. Percebe? Desde o começo do plano de salvação, Deus se diminui para salvar o homem. Poderia falar: haja homem. Surge o homem. Mas ele deixa de lado o poder da palavra, ele deixa de lado a grandeza que deságia e tudo acontece. E Deus do céu se ajoelha no pó da terra, suja os seus joelhos com o pó, suja as suas mãos com a terra, depois suja as suas mãos com o barro, modela o homem, e ao modelar o homem, ele vai colocando as suas digitais no homem. Você consegue entender? As digitais de Deus foram colocadas no homem. Mas sabe o que é mais interessante? É que Deus divide com o homem aquilo que ele é. De duas maneiras. O fôlego que você tem saiu de onde? Então, uma partícula de Deus é colocada no homem. E a partícula de Deus, que é o fôlego de vida colocado no homem, sustenta o homem até hoje. E ali está Adão. E você vai encontrar na Bíblia várias palavras para Adão, e uma delas é Edom, que pode significar também vermelho. Mas Deus não somente cria Adão, ele faz o homem, e agora ele olha para o homem e fala assim, e antes dele criar o homem, ele diz assim: ó, o homem não vai ser qualquer ser, o homem vai ter a minha imagem e a minha... Ah, então o homem seria diferente dos outros seres até então criados. Porque assim como Deus tem a capacidade de conhecer, de entender, de discernir, o homem também tem. Assim como Deus, e aí você percebe que no Éden ainda é mais claro e evidente a função do homem dentro do plano de salvação. Deus tinha um domínio de tudo e ele coloca o homem para dominar o Éden, ou seja, uma partícula daquilo que eu sou, você vai entender. O homem tem um domínio, ninguém abaixo dele no Éden, além de Deus. Deus tem um poder de decisão, de escolha. O homem tem um poder de escolha. Inteligência, discernimento. Ou seja, a criação do homem. E isso que eu acho interessante, porque na descrição bíblica, Moisés escrevendo Gênesis, ele deixa claro que na criação do homem, Deus se diminui e exalta a humanidade criada. Porque o homem não é qualquer um. O homem é imagem e semelhança de Deus. Ele carrega com ele o fôlego do Deus vivo. E Deus então compartilha do seu fôlego com o homem. E tem pessoas que dizem que não tem nenhum valor. Tem pessoas que dizem: eu sou fruto do acaso. Eu sou um acidente na minha família. Deus te planejou desde a eternidade. Deus sabia da sua existência, ele colocou as digitais dele em você. O mundo pode não te reconhecer como importante, as pessoas podem achar que você não vale nada, para Deus você vale muito. Ele sujou as mãos de barro por você, e as mesmas mãos que se sujaram de barro por você, foram mãos perfuradas por você. Seu valor é impagável, porque você vale o sangue do próprio Deus, derramado lá na cruz do Calvário. E sabe, melhor que isso, você é único. mesmo tendo um irmão gêmeo, porque as suas digitais não são iguais. Você é único. Assim que Deus te fez. E sabe, Deus te fez e quebrou a forma depois que Ele te fez. Ninguém vai ser igual a você. Então você carrega em você a partícula do Eterno, fôlego de vida. Você tem as digitais do Criador e você foi feito imagem e semelhança de Deus. É um privilégio ou não é? É. Você vai sair daqui feliz hoje, não vai? Porque apesar de entender apenas 0,0001% de Deus, Ele se manifesta através de você. E Ele colocou você como um dos seres mais próximos dEle aqui, nessa terra. Criado pouco abaixo dos anjos. Mas olha que interessante. E agora, voltando para Eclesiastes, precisa abrir sua Bíblia lá, a gente lê o texto. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. E o que, que Deus fez com o homem? Deus colocou o que no homem? A eternidade. Então, peraí, se Deus está compartilhando com o homem as suas características, qual é uma das características de Deus? Deus é eterno. E quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, quando Deus toca no homem para formá-lo, quando Deus o coloca na posição de ser a sua imagem e semelhança, Ele está colocando no coração do homem a eternidade, e Ele está falando assim: meu filho, você sempre vai ansiar por ser idêntico a mim, você sempre vai ansiar por eternidade, você sempre vai ansiar por algo melhor, caso você perca o que eu estou te dando. Porque Adão foi criado na situação de eterno, não iria morrer. Iria viver lá no Éden, estaria lá até hoje, sem doença, sem ficar velho, sem canseira, sem dor. Ou seja, há no coração do homem a partícula ou a centelha divina. Porém, o homem não manteve essa partícula. E a Bíblia deixa muito clara que um dia o homem pecou. Comeu do fruto, desobedeceu, teve curiosidade, quis ser igual a Deus, e o que ele não sabia é que na tentativa de ser igual a Deus, ele estava se tornando mais diferente de Deus. Aquela frase, né? O tiro saiu pela culatra. Eva pensou: vou comer, vou ser igual a Deus. E quando ela come, ela percebe que ela está mais longe do que era antes. E o homem agora é pecador? O homem agora vai passar pela morte? Mas algo continua no coração do homem. Percebe o que Salomão está ensinando para nós? O que Deus colocou no coração do homem ao criá-lo. A centelha divina que foi colocada no nosso DNA, a digital do Criador, a eternidade que foi colocada no coração do homem, ela é quebrada quando o homem peca, mas ela não é tirada do coração do homem. Deus deixa um espaço vazio da eternidade no nosso coração, porque Ele sabe que esse espaço vazio faz com que nós procuremos a sua presença para ser preenchido. Não tira tudo, deixa uma parte. E aí quando eu começo a caminhar distante de Deus, lá dentro de mim acende uma luz de alerta e diz: falta algo. Não é assim? Alguns anos atrás o Brasil presenciou um desastre. Um incêndio numa boate. E vocês, faz uns 5 anos mais ou menos, eu não tenho muita noção de data, mas foi algo terrível. Sabe o que aqueles jovens estavam procurando? Preencher espaços vazios na vida. Nós somos assim. E a nossa geração talvez seja pior, porque nós queremos preencher o espaço vazio da nossa vida, nos baseando pelos vazios da vida do outro. Eu vou para Orlando passear com a minha família? Não, eu vou para Orlando tirar foto para postar no Facebook, para o meu amigo ver que eu cobri um espaço que ele não cobre na vida dele. Eu começo a namorar porque eu tenho plano de casar? Não, porque meus amigos namoram, cobriram espaços vazios, e agora eu vou cobrir o espaço vazio da minha vida? Se eu conseguir? Tem gente que tenta, mas não consegue, né? Mas no final, o Quem viajou para Orlando e quem curtiu a foto de quem foi para Orlando, continuam vazios. No final dessa busca, e você vai perceber que nós parece que tentamos abraçar o vento, porque no final de toda essa busca, quando nós percebemos, nós não temos mais nada. E alguns fazem do dinheiro um meio para preencher os vazios da vida, passam a vida atrás de dinheiro, e quando conseguem dinheiro já perderam a vida. E sabe quando é que nós vamos recuperar isso? Quando nós voltarmos no estado que nós éramos, lá no Éden, quando fomos criados. Jovem, escuta uma coisa. Essa semana é para vocês, jovens que têm menos de 150 anos. Só Deus pode preencher os vazios da sua vida. Foi Ele quem colocou no seu coração esse vazio da eternidade. Na verdade, Ele colocou a eternidade, mas você pecou, então ficou um vazio. O homem pecou e ficou um vazio. E você pode fazer o que for. Você pode sair da igreja tentando encontrar uma vida melhor ou tentando preencher os seus vazios. Você pode namorar com a moça mais bonita do seu bairro, da sua escola, da sua cidade. Você pode ganhar fortunas. E você pode querer fugir de Deus. E posso te falar? Toda vez que você tenta fugir de Deus, na verdade você está tentando encontrá-lo. Mas você não sabe o caminho. Eu me batizei com um rapaz. E ele saiu. Foi viver a vida. E ele falou assim para mim um dia desse, Ivan, eu não quero nem saber de Deus. Eu falei, não, você quer encontrar Deus? Na verdade, o que você está buscando é Deus, mas você não se deu conta disso. Quem foge é porque não conseguiu viver com este vazio, ou não conseguiu permitir que Deus o preenchesse. A centelha divina continua em você. O desejo da eternidade vai continuar em você. É por isso que você tem repulsa à morte, porque a morte quebra aquilo que Deus colocou no seu coração. Teu avô está lá com 99 anos. Todas as doenças possíveis que alguém pode ter, ele tem. E quando ele morre, você chora. Porque mesmo sabendo que não haveria uma outra solução para ele, além disso, a morte é estranha, porque a eternidade está no teu coração. Você não aceita. E mesmo quando você foge, você continua buscando pela eternidade. Porque há um clamor dentro de você por um mundo melhor, por uma vida melhor, por uma situação melhor. Há um clamor no mundo por justiça social. E sabe onde está a resposta de tudo isso? Está na pessoa de Jesus Cristo. Quero contar uma história minha. Eu escolhi uma foto muito antiga minha. Passei por várias. Essa é a menos zoada delas. Eu tinha 16 anos nessa foto. Mudei um pouco, né, gente? Acho que para melhor até. Às vezes eu olho meio preocupado. Mas enfim, na minha adolescência, eu me lembro que diversas vezes eu me perguntava para Deus, porque alguns vazios aconteciam na vida. E a minha crise existencial veio depois que eu casei. Interessante isso, né? Os primeiros meses de casado. Sabe por quê? Porque havia em mim várias perguntas. E eram perguntas dramáticas. Sabe o que eu queria ser? Feliz. E você também quer ser feliz. Nós queremos ser felizes neste mundo. Mas algumas vezes nós buscamos a felicidade e parece que não a encontramos. E sabe qual é o nosso grande erro? É que nós buscamos a felicidade onde ela não está presente. E posso te falar qual é um dos nossos outros grandes erros? É que nós buscamos a felicidade na religiosidade. Você vai ver que eu sou uma pessoa muito contrária à ideia de religiosidade. E você vai entender por quê. A religiosidade, sem companheirismo com Jesus, é muito vazia. Já parou para pensar que quando você força alguém a fazer tal coisa, ela vai fazer triste? Meu filho mais velho odeia calça comprida. Ele gosta de short. Mas para a escola ele tem que ir de calça. Meu filho cumpre a regra, mas vai triste para a escola. Tem gente que vem para a igreja com uma roupa que não queria vir. Está bonitinha, mas está triste. Religiosidade. Chegou um momento da minha vida em que a minha busca pela felicidade na religiosidade não deu mais certo. E aí eu comecei então a achar a igreja muito chata, a achar o culto muito longo, a achar as músicas muito paradas. E então eu decidi buscar meios para preencher o vazio. Só que nessa tentativa eu perdi um primo com 19 anos com câncer. Talvez a maior perda da minha vida até hoje. Foi tão grande a perda que eu não tive coragem no funeral do meu primo. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Se eu perceber, e aprendam aqui, igreja, se vocês forem fazer qualquer brincadeira, que vocês forem explorar a minha vida e que eu tiver que demonstrar os meus sentimentos, eu vou travar, eu não vou falar nada. Uma dificuldade, desde pequeno. Eu pensei, vou no funeral do meu primo para chorar, vão saber que eu estou triste, não vou. Fiquei em casa. E quando eu perdi o meu primo, algumas coisas começaram a fazer sentido na minha vida. Sabe por quê? Meu primo consultou com os melhores médicos. Meu primo fez a melhor dieta que alguém poderia fazer quando estava com câncer. Meu tio gastou tudo que ele tinha para dar o melhor para o meu primo. Mas sabe o que meu primo conseguiu? Ele conseguiu apenas viver uma vida confortável com o câncer. Mas não conseguiu evitar a morte. Não conseguiu, como diz Cristo, não conseguiu acrescentar um dia à sua vida. E naquele dia eu percebi que nem tudo o que me dá prazer, nem tudo o que me faz feliz, garante a minha eternidade. Naquele dia eu entendi que nem tudo que me dá conforto, nem tudo que parece me preencher, realmente me preenche. Porque alguém que teve tudo, morreu. E não levou nada. Não se completa o vazio da eternidade com aquilo que é passageiro. Não se completa o vazio da eternidade com aquilo que não é eterno. Não se completa o vazio da eternidade com bebidas. Não se completa o vazio da eternidade com amigos. Não se completa o vazio da eternidade com um bom emprego. Não se completa o vazio da eternidade com conhecimento. Não se completa o vazio da eternidade com postagens no Facebook que te colocam acima de outras pessoas. Não se completa o vazio da eternidade com políticas humanas. Sabe por quê? Porque essas coisas não cabem na eternidade. Elas são muito pequenas. Deus colocou em você algo maior do que você. Deus colocou em você algo que você não consegue alcançar enquanto estiver aqui. Deus colocou em você algo gigante. Ele colocou em você a eternidade. E sabe o que é legal? É que aquilo que Ele colocou em você e você perdeu, Ele promete te dar de novo. Ele colocou lá no Éden, no coração do homem, a eternidade. O vínculo foi quebrado, o homem pecou, foi distante. E aí Deus aparece na pessoa de Jesus e fala: aquele que crê em mim viverá eternamente, vai conquistar a eternidade. Aquele que crer em mim vai entrar nos portões da eternidade e vai viver lá para sempre. Portanto, jovem, me escute o que eu estou falando para você. Lá no céu, Jesus vai completar o vazio que você perdeu quando pecou. Você pode buscar aqui, mas você nunca vai preencher, porque o que você busca não cabe na eternidade. Você quer estar com Jesus na eternidade? Você quer desfrutar da presença dEle? Você quer cobrir os vazios da sua vida? Você vai escutar uma música agora. E essa música faz uma pergunta: você quer mesmo ver Jesus voltar? Você quer mesmo estar na presença dele? Você quer tapar o espaço que o pecado deixou no seu coração e que Deus havia colocado a eternidade? Se esse é o seu desejo, enquanto você escuta essa música, quero convidar você a se colocar em pé e dizer para Deus: Senhor, eu quero buscar a eternidade em ti. Eu quero buscar a eternidade naquele que é eterno. Eu quero viver a eternidade com aquele que colocou a eternidade em mim. Deus abençoe você.
São teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração.
Mais do que orar, quero deixar o convite para você estar conosco todas as noites. Amanhã você vai encontrar um personagem na Bíblia que passou a vida toda procurando encontrar a Deus, encontrou no último momento de vida. Mas hoje eu faço um apelo ao seu coração. Deus colocou em você a eternidade. Ele quer salvá-lo. E Ele não divide aquilo que Ele colocou no seu coração com ninguém mais nada. Que você esteja disposto a buscar a eternidade naquele que é eterno. Que nada mais te agrade, que não haja outros prazeres transitórios. E que ao buscar a felicidade em Deus, aliás, você não vai encontrar a felicidade quando buscar a felicidade. Você vai encontrar a felicidade quando você buscar a Deus. Vamos orar. Pai querido, nessa noite nós estamos na sua presença, reconhecendo que tu és grandioso demais para nós entender, para nós entendermos sobre ti. Mas ao mesmo tempo o Senhor se fez pequeno no plano de salvação, sujando as suas mãos no barro, colocando as digitais no ser humano e colocando o sopro de vida e a centelha da eternidade no nosso coração, Pai. E essa eternidade, essa busca pela eternidade, ela continua no nosso coração, Pai. Milênios se passaram desde que o pecado entrou neste mundo. E nós continuamos buscando as respostas para a existência, respostas para a vida, tentativas de compreender aquilo que é incompreensível, Pai. Mas nessa noite nós te suplicamos, com espírito contrito e humilde, pedimos para que o Senhor nos localize no plano de salvação. Pedimos para que o Senhor nos dê a mão e nos conduza rumo à eternidade, Pai. Pedimos que o Senhor nos abrace e nos ajude na jornada dessa vida. E que ao buscarmos cobrir os vazios da nossa alma, que encontremos na pessoa de Jesus o tamanho suficiente que cabe nesse espaço, Pai. Que ninguém de nós se iluda com prazeres transitórios do pecado, Pai. Que nenhum de nós que está aqui nessa noite queira buscar a cura da alma ou queira buscar cobrir o vazio da vida com aquilo que é passageiro, Pai. Mas que todos nós, ao entender o vazio que temos, possamos buscar o único que pode cobrir o vazio com a sua presença, que é Cristo Jesus. Abençoe cada pessoa que veio aqui nessa noite, Pai. Eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Talvez, Pai, alguém entrou aqui nessa noite com um sentimento de busca, procurando por respostas, que através da sua palavra e do seu poder ela tem encontrado as respostas, Pai. Talvez alguns que entraram aqui nessa noite entraram desanimados espiritualmente, dispostos a abandonar o cristianismo, porque vivem uma religiosidade sem comprometimento, sem companheirismo, sem convivência com o Eterno. Que nessa noite, pelo seu poder, o Senhor abraça essa pessoa, Pai. Que nessa noite o Senhor se revele a ela. Que teu Espírito Santo trabalhe nesse coração. E que ao sair dessa igreja, ela saia transformada e motivada a continuar nos teus caminhos, para te encontrar um dia face a face, Pai. Abençoe a todos nós. Nos conceda um bom restante de noite. Um dia abençoado para cada pessoa. E que amanhã possamos estar aqui novamente para ouvir da sua palavra e para sentir a sua presença em nosso meio. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.